Audiobook Grátis apresenta. Um dia Estevão Soares foi convidado para um baile em casa de um velho amigo de seu pai. A sociedade era luzida e numerosa a Estevão, e embora vivesse muito arredado, achou ali grande número de conhecidos e conhecidas. Não dançou, viu, conversou, riu um pouco e saiu. Mas ao entrar levava o coração livre e ao sair trouxe nele uma flecha, para falar a linguagem dos poetas da Arcadia era a flecha do amor. Do amor? A falar a verdade não se pode dar este nome ao sentimento experimentado por Estevão não era ainda o amor, mas bem pode ser que viesse a ser. Por enquanto era um sentimento de fascinação doce e branda a uma mulher que lá estava produzira nele a impressão que as fadas produziam nos príncipes errantes ou nas princesas perseguidas, segundo nos rezam os contos das velhas. A mulher em questão não era uma virgem, era uma viúva de 34 anos, bela como o dia, graciosa eterna. Estevão via-a pela primeira vez, pelo menos não se lembrava daquelas feições. Conversou com ela durante meia hora, e tão encantado ficou com as maneiras, a voz, a beleza de Magdalena, que ao chegar à casa não pôde dormir. Como verdadeiro médico que era, sentia em si os sintomas dessa hipertrofia do coração que se chama amor e procurou combater a enfermidade nascente. Leu algumas páginas de matemática, isto é, percorreu-as com os olhos porque apenas começava a ler o espírito aliava do livro onde apenas ficavam os olhos, o espírito ia ter com a viúva. O cansaço foi mais feliz que Euclides, sobre a madrugada Estevão Soares adormeceu. Mas sonhou com a viúva. Sonhou que a apertava em seus braços, que a cobria de beijos, que era seu esposo perante a igreja e perante a sociedade. Quando acordou e lembrou-se do sonho, Estevão sorriu. Casar-me. Disse ele. Era o que me faltava. Como poderia eu ser feliz com o espírito receoso e ambicioso que a natureza me deu? Acabemos com isto, nunca mais verei aquela mulher. E boa noite. Começou a vestir-se. Trouxeram-lhe o almoço e Estevão comeu rapidamente, porque era tarde, e saiu para ir ver alguns doentes. Mas ao passar pela rua do conde lembrou-se que Magdalena lhe dissera morar ali mais aonde. A viúva disse-lhe o número, o médico porém estava tão embebido em ouviu-a falar que não o decorou. Queria e não queria, protestava, esqueceu-a, e contudo daria o que se lhe pedisse para saber o número da casa naquele momento. Como ninguém podia dizer-lhe, o rapaz tomou o partido de ir-se embora. No dia seguinte, porém, teve o cuidado de passar duas vezes pela rua do conde a ver se descobria a encantadora viúva. Não descobriu nada mais quando ia tomar um tilburi e voltar para casa encontrou o amigo de seu pai em cuja casa encontrara Magdalena. Estevão já tinha pensado nele e mais imediatamente tirou dali o pensamento, porque ir perguntar-lhe onde morava a viúva era uma coisa que podia traí-o. Estevão já empregava o verbo trair. O homem em questão, depois de cumprimentar ao médico, e trocar com ele algumas palavras, disse-lhe que ia à casa de Magdalena, e despediu-se. Estevão estremeceu de satisfação. Acompanhou de longe o amigo e viu entrar em uma casa. É ali, pensou ele. E afastou-se rapidamente. Quando entrou em casa achou uma carta para ele, a letra, que lhe era desconhecida, estava traçada com elegância e cuidado, a carta rescindia de sândalo. O médico rompeu o lacre. A carta dizia assim, amanhã toma-se chá em minha casa. Se quiser vir passar algumas horas conosco dar-nos a sumo prazer. Magdalena C. Estevão leu e releu o bilhete e teve ideia de levá-lo aos lábios, mais envergonhado diante de si próprio por uma ideia que lhe parecia de fraqueza, cheirou simplesmente o bilhete e meteu-o no bolso. Estevão era um pouco fatalista. Se eu não fosse aquele baile não conhecia esta mulher, não andava agora com estes cuidados, e tinha conjurado uma desgraça ou uma felicidade, porque ambas as coisas podem nascer deste encontro fortuito. Que será? Eis-me na dúvida de Hamlet. Devo ir à casa dela? A cortesia pede que vá. Devo ir mais, irei encouraçado contra tudo. É preciso romper com estas ideias, e continuar a vida tranquila que tenho tido. Estava nisto quando Menezes lhe entrou por casa. Vinha buscá-o para jantar. Estevão saiu com o deputado. Em caminho fez-lhe perguntas curiosas. Por exemplo, acredita no destino, meu amigo? Pensa que há um Deus do bem e um Deus do mal, em conflito travado sobre a vida do homem? O destino é a vontade, respondia Menezes, cada homem faz o seu destino. mas enfim nós temos pressentimentos. Às vezes adivinhamos acontecimentos em que não tomamos parte, não lhe parece que é um Deus benfazejo que não o segreda? Fala como um pagão, eu não creio em nada disso. Creio que tenho o estômago vazio, e o que melhor podemos fazer é jantar aqui mesmo no Hotel de Europa em vez de ir à Rua do Lavradio. Subirão ao Hotel de Europa. Ali haviam vários deputados que conversavam de política, e os quais se reuniram a Menezes. Estevão ouvia e respondia, sem esquecer nunca a viúva, a carta e o sândalo. Assim, pois, davam-se contrastes singulares entre a conversa geral e o pensamento de Estevão. Dizia, por exemplo, um deputado, o governo é reactor, as províncias não podem mais suportá-lo. Os princípios estão todos preteridos, na minha província foram demitidos alguns subdelegados pela circunstância única de serem meus parentes, meu cunhado, que era diretor das rendas, foi posto fora do lugar, e este deu-se a um Peralta contra parente dos Valadares. Eu confesso que vou romper amanhã a oposição. Estevão olhava para o deputado, mas no interior estava dizendo isto: com efeito, Magdalena é bela, é admiravelmente bela. Tem uns olhos de matar. Os cabelos são lindíssimos, tudo nela é fascinador. Se pudesse ser minha mulher, eu seria feliz, mas quem sabe. Contudo sinto que vou amá-la. Já é irresistível, é preciso amá-la e ela, que quer dizer aquele convite? Amar-me-á? Estevão embebera-se tanto nesta contemplação ideal, que, acontecendo perguntar-lhe um deputado se não achava a situação negra e carrancuda, Estevão entregue ao seu pensamento respondeu, é lindíssima, ah? Disse o deputado, vejo que o senhor é ministerialista. Estevão sorriu, mas Menezes franziu o sobrolho. Compreendera tudo.